Bom dia. Bom dia a todos. Essa é a oitava sessão ordinária do ano 2022. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a oitava do ano de 2022. Dá um bom dia também a todos os presentes aí, nosso amigo Meca, Beleza, Ronaldo e a nossa amiga enfermeira Ângela. Hoje nós não temos matéria, né? Não tem nenhum tipo de matéria e facultar a palavra aos colegas.
Bom dia. Bom dia aos colegas vereadores, a todos aqui presentes, ex-secretária Arabella, meu amigo Neca, Ronaldo, Jean, dona Ângela, colegas vereadores, presidente, meu amigo Tony. Primeiramente, presidente, dizer que o bom é evoluir. E quero aqui parabenizar. Foi uma excelente ideia. Acabou aquela história de o microfone passa para o Carlinho, passa para o Renatinho, passa para o Giovanni, acabou. Cada um tem seu negócio agora para botar na boca, né Carlinho Maricota? Meus amigos, queria aqui hoje, como não tem matéria, queria ver aí com os colegas vereadores mais próximos aí da gestão, que vê se a situação dessa dengue, da dengue. A dengue está afetando uma série de pessoas no nosso município, não só no nosso município, mas em todos os municípios do estado do país. Parou mais ou menos a Covid e hoje está essa dengue botando aí terror. Tive já vizinho meu que teve que ir para o hospital com dengue. Que seria importante que o pessoal da saúde fizesse uma fiscalização nos bairros da cidade, na zona rural da cidade, para ver como é que está sendo cuidado dos donos de casa, de donos de residência, que isso aí também não é um cuidado só da gestão, não. A gente tem que conhecer. Não é um cuidado só da gestão, não. É um cuidado meu, da minha casa, da casa de cada um dos cidadãos do nosso município, fazer sua parte. Mas quando não faz, o poder público é importante ir lá fazer uma fiscalização, notificar e ver como é que está a situação. Porque o negócio é ruim. Tive agora, na semana passada, minha mãe com suspeita de dengue. Graças a Deus que não era, mas os sintomas eram igual da dengue. Dor no corpo, febre. Mas, graças a Deus foi feito o teste e não deu a dengue, não. Ninguém sabe como é que está, todo ano evolui, né? Um ano é detectado de um jeito, é detectado de outra forma, e a gente não sabe qual é o tipo da dengue que hoje está no nosso país. Espero aí que os colegas vereadores, mais próximos da gestão, peça que façam uma fiscalização nos quintais, nas residências da população do nosso município para prevenir, né? Meus amigos, as aulas deram início agora, como todos sabem, que deram início agora 30 de junho, de maio, né? Maio. Estamos em junho agora. Teve início as aulas, que bom que teve início. Mas com esses poucos dias, meus amigos, que teve início essas aulas, a gente já está recebendo. A gente, como vereador, acredito que os colegas também devem estar recebendo algumas denúncias, algumas reclamações de alguns pais de aluno e até dos próprios alunos, de alguns veículos, de alguns motoristas, que não está tendo, segundo os alunos e alguns pais de aluno, não está tendo a documentação necessária para exercer essa função. Seria importante que os nossos colegas vereadores mais próximos da gestão, porque nós vamos fiscalizar, eu vou fiscalizar também, como vereador, Até porque na gestão passada, eu fui um cabra que passou por muito vexame do Tribunal de Contas. Que o Tribunal de Contas nunca teve presente tanto no município do Caxingó como na gestão passada. Eu acredito que deveria ser denúncia. E bom, concordo. Concordo, tem que denunciar. Seja o Horto, seja o Magno, seja o Pedro Brito, seja o Renato Filho, que esteja lá, tem que denunciar o que não for o correto, tem que denunciar. Tem que denunciar. O Tribunal de Contas vinha praticamente de 3 em 3 meses no Caxingó, teria que ir lá, carro por carro, ônibus por ônibus, junto com o fiscal do Tribunal de Contas, para provar que aquele carro tinha documento, que aquele motorista tinha documento, para poder rodar direitinho. E agora, nesse início de aulas, nós já estamos recebendo muita reclamação de pais de alunos, de alunos com motoristas sem a menor capacidade para dirigir. A gente espera. O bom é estar tudo correto, tudo bonitinho, para a segurança dos alunos e para a segurança do próprio motorista. Porque se não tiver, meus amigos, hoje, eu como vereador, um fiscal do povo, eu vou denunciar. Eu vou denunciar no Ministério Público, eu vou denunciar no Tribunal de Contas. Eu não vou denunciar sem documento, sem prova. Mas com prova, com documento, eu vou denunciar. Porque é uma segurança para os alunos, para os pais de alunos e para o próprio motorista. Vou ver também o estado de cada carro. Até porque eu já fiquei sabendo que já teve uns carros que quebrou. Já teve uns carros que quebrou. E eu vou denunciar cada carro. Eu não vou ser irresponsável de estar vindo ônibus numa rota cheia de aluno para chegar no colégio, eu parar o ônibus e perguntar, até porque isso é para a guarda de trânsito. Mas vou me informar. Vou fiscalizar carro por carro para saber como é que está a documentação desse carro e como é que está a documentação desse motorista. Até porque eu fiquei sabendo agora, até não sei nem se isso é verdade. Sei nem se isso é verdade. Mas isso não me incomoda, não. Que o prefeito chegou numa determinada comunidade e disse que hoje, para ele, Caxingó não tem oposição. É do jeito que está e acabou, porque não tem oposição. E tem oposição. Tem oposição e vocês sabem que tem, os colegas sabem que tem. E até porque tem que ter. Seja no governo do Oeste, de quem quer que seja, tem que ter oposição. Nenhum governo vai prestar se não tiver oposição. Ei, secretário, secretário, para mim continua sendo secretária. Secretária Arabella. Nenhum governo presta dar certo sem ter oposição. Tem que ter. Tem que ter, senão vira bagunça. E eu acho que é o dever de cada um da oposição e também até dos próprios de situação, que eu tenho certeza que os colegas, se souberem que tem alguma irregularidade, também não vão compactuar com isso, que até porque é imoral. Tenho certeza que os colegas não vão compactuar com isso. Tenho certeza que vão lutar. Essa casa aqui é uma casa de lei, vai lutar para que a lei seja cumprida. E para que a lei seja cumprida, a lei tem que partir dos 9 vereadores que estão aqui hoje nessa casa. Então, o que tiver de errado, nós temos que denunciar. Tem oposição, sim, no município do Caxingó. É a oposição que luta para ver se as coisas andam. Quando você vê um vereador bem aqui brigando, lutando de oposição, pode ter certeza que não é perseguição política, não. Até porque no nosso município tudo se gera em torno de política. Mas eu tenho certeza que aqui tem 9 vereadores sérios. 9 vereadores sérios que vai lutar e está lutando para que as coisas andem corretamente dentro da lei, para que não bote em risco a vida de nenhum cidadão do nosso município. Que nós estamos aqui hoje é para defender o povo, para defender a segurança do povo, o bem-estar da população do município do Caxingó. Deixo aqui, meus amigos, o meu alerta aqui aos os colegas mais próximos da gestão, que veja isso, se isso realmente é verdade, se os motoristas estão com o curso bacaninha para transportar aluno, se estão com a categoria bacana para transportar aluno, se os carros também que estão alugados para a prefeitura estão adequados para isso. Até porque o valor é muito alto. 1.076.001 centavos, que eu não estou lembrado o número. É muito alto. É para ter carro de qualidade, é para ter transporte de qualidade. Então, meus amigos, deixa aqui o meu alerta. Não estou afirmando nada, apenas denúncia de pais de aluno e de alunos que está chegando até a gente, e eu acredito que os colegas vão chegar até a gestão e vão ver se realmente está acontecendo. Porque eu vou fiscalizar, eu acredito que todos os colegas vão fiscalizar também. E o que não estiver correto, eu vou denunciar no Tribunal de Contas, até porque na gestão passada existiria isso. E é o correto, tem que denunciar. Não está correto, tem que botar o secretário de administração, o secretário de educação e o prefeito para botar as coisas em dias, em ordem, para poder andar bonitinho. É difícil, é, a gente sabe que é. Não é fácil. Toda gestão tem irregularidade. Não adianta eu dizer que a gestão do Oeste foi mil maravilhas, que não, teve o seu erro, teve os seus erros. Mas a gente era pressionado e lutava sempre para que as coisas andassem do jeito que era para ser, dentro da lei. Meus amigos, por enquanto são essas minhas palavras. Mais um lembretezinho aqui do combate à dengue. É importante ver, vereador Reginaldo, você que é bem próximo do prefeito, ver se a saúde, o pessoal da saúde, vai ver essa situação dos quintais das nossas residências. Porque isso não parte só do prefeito, não. Eu quero deixar bem claro, parte também da nossa parte. O dono de casa tem que fazer a sua parte, porque só a prefeitura não resolve só não. Tem que ter a contribuição dos donos de casa também. Digo, quando eu digo dono de casa, inclui todos, vereador, prefeito, secretário, presidente e todos os cidadãos. Por enquanto, são essas as minhas palavras, meus amigos.
Quanto aos parabéns do colega Giovanni, parabéns é para todos nós aqui, né? Nós que formamos os novos vereadores. Até porque o atual presidente está apenas passando por aqui, né? Logo, logo vai ser outro, o próximo é o Carlinho e depois outro. Se tiver a oportunidade de voltar futuramente, a gente está aqui e espera que o povo continue acreditando no trabalho da gente. E eu concordo plenamente com as palavras do colega Giovanni. A oposição é de suma importância em qualquer gestão, né? Tem que ter oposição, a oposição é que cobra. Às vezes, quem é da situação, não é que não cobre, mas sempre procura conversar primeiro com o gestor para poder resolver o problema, e às vezes o problema vai se alongando, né? E demora mais para se resolver. Mas sempre eu fui de acordo e é muito correto ter uma oposição que bata, que reclame, que reivindique os direitos do povo, que foi o povo que nos colocou aqui. Não é isso? A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia a todos que estão no plenário. E a todos. Eu quero aqui, em primeira mão, parabenizar aqui o presidente, que se preocupa muito com esta casa, desde quando ele entrou aqui, que trabalha, e todos nós que estamos aqui somos testemunho do trabalho que ele tem feito nesta casa. Parabéns, porque está, cada dia que passa, está modernizando esta casa aqui, e isso é muito bom para nós e para todos. Eu gostaria aqui de tocar no assunto que meu companheiro Giovanni falou aqui a respeito da saúde, se preocupar com a saúde do nosso povo, do nosso município, principalmente com as famílias. Eu digo assim porque na sessão anterior eu já estive falando a respeito da dengue, certo? Esse surto de dengue está tão grande no nosso estado do Piauí que nosso estado do Piauí já temos 10 óbitos, 10 óbitos, inclusive incluindo com a morte com uma criança com a dengue hemorrágica. Isso não é brincadeira, não. Após aquela sessão, quando terminou, eu fui, falei com o secretário, se ele já estava tendo algum controle, estava botando já os agentes de saúde nos bairros, nas residências, para fazer uma abordagem na casa, no quintal, uma vistoria, enfim, que aqui não é brincadeira, a dengue não é brincadeira. Teresina, hoje, esqueceram a pandemia da Covid, hoje é dengue. Aonde você entra no posto de saúde daquele, nos municípios, está lotado de gente. Tem 6 pessoas numa família que estão contaminadas com a dengue. Então, não é brincadeira. Chegou a hora da gente se preocupar com o nosso povo, com o nosso município. Então, quando eu fui falar com o secretário, ele disse que ainda aqui não tinha constatado nenhum caso aqui no nosso município, certo? Mas agora, meu amigo Giovanni já está dizendo que já constatou, né, casos da dengue em alguma família, então é hora da gente conversar com o secretário ou com o prefeito para que ele bote o batalhão nas comunidades, porque eu vou dizer bem aqui uma coisa, 2 ou 3 agentes de saúde não resolve, não, porque tem muita chuva, gente joga lixo nos quintal, não quero nem saber. E ali, numa tampinha de refrigerante, acumula água e pode criar o foco da dengue. Então, a gente tem que se preocupar com o vizinho, se preocupar com o nosso povo, né? Porque a dengue não é brincadeira. Então, agora eu vou novamente falar com ele, né? Vou convidar meus amigos aqui, primeira oportunidade que tiver que encontrar com ele aí, tocar no assunto e ver qual é as possibilidades dele começar, né, fazer esse trabalho nessas residências, porque não é fácil, não é fácil. E quando começa a espalhar, meu amigo, é muito rápido. É rápido demais. Tem que prevenir antes que aumente, porque nossa posto de saúde aqui, geralmente, quando a pessoa adoece, leva para Parnaíba, né? Buriti ou Parnaíba. Acho que nem no Buriti não estão recebendo mais, só Parnaíba. Então, a gente evitando, se prevenindo antes, é melhor. É melhor. Eu concordo com você plenamente, qualquer coisa aí, pode contar comigo, que eu estou pronto para ajudar.
Eu acho que o nosso colega Valdeci lembrou muito bem. O Giovanni, agora há pouco, frisou esse detalhe também sobre a dengue. Tem que ter muito cuidado. Já tem morrido gente no Piauí, já, né? Dengue hemorrágica. E é hora de atuar e agir, né? E quanto aos parabéns, é o que eu disse, colega Valdeci. Parabéns para nós todos, né? Tem que melhorar a cada dia e até o final do meu mandato, o que eu puder fazer para melhorar aqui a nossa casa, a gente vai melhorar. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, nossos amigos presentes na sessão de hoje. Quanto em relação à Câmara, né, realmente nós vereadores estamos de parabéns por ter uma das casas legislativas mais bonitas de todas essas cidades vizinhas, né? Então, é confortável para as pessoas que vêm prestigiar as sessões e eventos também que acontecem na Câmara. Serei breve, eu queria só pedir aqui a colaboração dos nossos colegas vereadores, em especial da situação, para ver com a administração, uma situação que eu vivenciei esses dias e que me fui procurado, em relação à PAE. Na segunda-feira, eu estava em Buriti, eu estava em Buriti e uma mãe estava lá na rua, tinha ido para a PAE com sua criança especial, e acho que era quase 1 hora da tarde, estava lá jogada porque foi no ônibus e perdeu o ônibus na volta. E quando eu dei a carona para ela, trouxe, e ela vinha me relatando que desde o ano passado que ela vai para Buriti de moto, levando a criança dela especial. Inclusive até aqui da sede, essa mãe. E ela disse que já pediu algumas vezes. Então, eu já ouvi os comentários que vão trazer para Caxingó, mas enquanto não traz, eu acredito que seria importante ter um transporte para levar, porque é triste assim, a gente ver uma criança, uma mãe levar uma criança especial para Buriti de moto. É perto, mas eu fiquei com pena da situação dela lá, e ela pediu que eu desse uma cobrada aqui, eu estou fazendo aqui, eu peço que vocês tentem lá, não sei se vocês têm alguma resposta agora, mas acredito que se você levar para o prefeito, ele vai ver com bons olhos. Outro pedido também que eu gostaria de fazer, que é simples de resolver, e só com a máquina resolve, com a Patrol, que se pudesse ir ali no Angelim, naquela ladeira, lá a situação lá está muito complicada, e só com a Patrol resolve, era só para raspar lá e abrir lá, que lá está muito complicado para subir carro, eu fui esses dias lá, não tá boa, e os moradores já me cobraram algumas vezes, e eu estou fazendo aqui novamente um pedido. E tocando aqui na relação, a questão dos transportes escolares, né? Eu vou falando aqui mais da minha região, que é a que eu acompanho. Em anos anteriores, que era o ex-prefeito, a gente fazia parte da organização e tudo lá, a gente apanhava muito, às vezes até sem merecer, né? O pessoal levava muita questão política e acabava cometendo algumas injustiças. A gente sabe que um transporte, qualquer transporte, ele é passível de dar um problema. E muitas das vezes as pessoas levavam pela questão política para poder bater e atingir, em especial, né, nem o prefeito, a mim. Mas eu, como vereador, como morador da região, eu estou me colocando aqui à disposição para ajudar lá no que for do meu alcance. Como eu sou da região, eu acho que a minha ajuda será bem proveitosa. Não, em momento algum, vou estar lá para... esses dias agora, foi 2 dias atrás, eu peguei uma carona no ônibus, eu acabei colocando os status e coloquei que deu até saudade de estudar, né? E eu recebi, eu acho que umas 5, 6 mensagens fiscalizando o vereador. Não é fiscalizando, era uma carona. Mas reafirmar aqui que eu torço para tudo dar certo, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou estar à disposição. Ontem mesmo teve um pequeno probleminha lá, simples. Fui aonde estava o local. Algumas pessoas que estavam lá comigo na hora que me acompanham politicamente, tu não vai tirar uma foto, não. Para que eu vou fazer isso? Eu acho isso uma baixeza muito grande, uma coisa que... Um problema tão pequeno para a gente fazer política em cima. Eu acho que é tão mais proveitoso a gente tentar ajudar e dizer que estamos aqui à disposição para ajudar. Também eu acho que o Reginaldo está acompanhando lá... a questão das estradas lá, que durante só foi 4 dias de aula, mas já está muito danificada. Em alguns locais, eu vindo no ônibus, o motorista está tendo dificuldade para passar, o problema não é ele. Algumas pessoas, alunos, falando específico mesmo, alunos me procuraram, dizer que o motorista não sabe, mas o problema lá não é dele. Eu conheço o rapaz, ele dá conta o suficiente lá. Para mim, é das estradas mesmo. Eu acho que logo vai ser preciso fazer um reparo ali. Não sei se o Reginaldo soube, anteontem, ali no seu Adilino, os alunos tiveram que descer porque não subiu. Então, a gente sabe que no momento ainda é complicado para fazer isso devido às chuvas, mas logo tenho certeza que vão providenciar e dizer novamente, estamos aqui para ajudar. Em momento algum, a gente vai fazer crítica a transporte e cobrar. O ônibus apareceu, outro probleminha que eu detectei, em momento algum eu botei em rede social, em momento algum fui cobrar, e nem vou cobrar aqui agora, porque eu fiz isso, fui direto para a administração, mandei mensagem, assim, tome cuidado com esse probleminha que está acontecendo, que é uma coisa que a gente pensa que não é sério, mas é sério. E já hoje parece que passou até um mecânico para lá para tentar resolver. Então, a minha política vai ser baseada dessa forma, em tentar ajudar e não atrapalhar. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Colega João Miranda, com relação à APAI, por coincidência, terça-feira estive com o prefeito e alguns secretários visitando lá na região e entregando umas fardas, né? Começo das aulas. E eu abordei até ele lá sobre isso daí. Que duas mães me ligaram, né? Um problema parecido. Vem dando certo os carros, mas uma vez no um mês, aí acontece de não dar certo por qualquer outro imprevisto. E eu abordei até ele sobre esse caso. Ele foi e disse que é pensamento dele para o início de agosto, né? Fazer lá naquele colégio do Curralinho, que não está tendo aula. Aqui a gente já tem muitos profissionais que faz parte do corpo da APAI, em outras cidades onde já existe, que tem como aproveitar fisioterapeuta, psicopedagogo, nutricionista e assistente social. E ele falou que vai contratar ainda, porque já tem esses profissionais, só faz adequar lá o horário deles, e contratar um fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional. Né? Um desses dois aí. E a partir, eu perguntei para ele, a partir de quando? Ele disse, do início de agosto. A gente espera que se concretize, porque a gente vem notando que cada gestão vem aumentando esse problema, né? De aumentar as pessoas que têm o BPC, né? E apesar deles ter direito ao passe livre, né? Inclusive para a pessoa que tem o problema e para o acompanhante, mas o município vai entrar com essa contrapartida de fazer esse tratamento deles aí no colégio lá do Curralinho. Então, a gente aguarda e espera que se concretize. Quanto ao negócio aí que lhe cobraram se perguntaram se você estava fiscalizando, eu acho mais do que justo. Se fosse, ainda era justo ainda. Você é um vereador eleito pelo povo, não sei quem foi, mas tem nada a ver. O seu papel, se tivesse fiscalizando, era mais do que a obrigação, do meu ponto de vista, né? A palavra continua facultada. Escar.
Bom dia, senhor presidente, nobre colega, o povo, a ex-secretária, como o Giovanni falou, que para mim ainda continua também sendo a secretária. Minhas palavras são muito breves. Quero parabenizar o presidente por a organização que está fazendo na nossa casa, está muito chique. E dizer para o novo presidente que ele não vai deixar mais nada nessa casa para fazer, não. Então, sua meta, você já sabe muito bem o que é, né? Não vai precisar nem eu lhe dizer, não. E essa cobrança já está feita, você só refresca a memória. E falar também a respeito, como o Pedro falou, eu acho que no nosso município só resolveria esse problema da paz se trouxer para o município. Até porque nas Cajazeiras mesmo, o companheiro Renatinho conhece, eu acho que é um dos povoados que mais tem menino que vai para paz. E não coincide este menino ser tudo no mesmo dia. Então, eu acho muito complicado um prefeito ter transporte para todo mundo. Mesmo que tenha muito transporte, eu acredito que não dá conta. Não tem como. Porque se fosse tudo no mesmo dia, botava uma besta, um ônibus e resolvia o problema. Só que é um num dia, outro no outro, uns vai para o Buriti, uns vai para Parnaíba. Então fica complicado. Até aconteceu um episódio lá, um mês atrás, que isso também é errado. O prefeito nem sabe mesmo. A maioria das coisas erradas o prefeito nem sabe, os outros fazem, cai na cabeça dele, mas ele nem sabe. É que o secretário marcou do carro ir pegar uma pessoa com a criancinha na beira do rio. Foi por duas vezes, não foi nem só um. 12h30 do dia, e ela esperou até 1h30 e voltou para casa e o carro nunca chegou. Agora, isso já não é mais certo, né? Porque você não dar o carro é uma coisa, agora você prometer e a pessoa ir para o meio do sol com a criança que já é doente esperar um carro, é muito complicado. Eu também queria falar a respeito, que o companheiro Valdeci até falou, daquele hospital do Buriti. Ele é um hospital regional, então ele é para receber paciente da região nossa todinha, dessa nossa região. Eu sei que ele é um hospital do Estado, e hoje ele é administrado por um município. Mas eu acho que tem como o prefeito fazer uma parceria, uma ajuda, não sei como, que até um dia desse aconteceu da minha netinha adoecer, e eu botei no meu carro e levei. Eu digo, bora passar aqui neste hospital, porque se eles atenderem, é uma economia muito grande. E quando eu cheguei lá, a moça, eu perguntei, tem médico? Tem, atende. Ela disse assim, não atende sem problema, só que eu sou do Caxingó. Ela disse assim, ixi, pois só se você mentir, botar o endereço daqui do Buriti. Eu digo, não, esse tipo de coisa eu não faço. Aí ela foi e disse assim, a não ser que você fale com o médico, você mesmo. Quem é o médico que está atendendo? Doutor André. Aí minha menina, que trabalha em Caraúba, trabalhou com ele um bom tempo em Caraúba, e disse, não, pode deixar comigo que eu resolvo. Aí só fizeram chamar ela, ela falou, não, dois palitos, sem problema, tendo de boa. Aí foi que o rapaz que trabalha na portaria disse que não entende por quê que o prefeito do Caxingó é tão amigo do Buriti, de andarem junto, de fazer tudo junto e não fazer essa parceria, porque o da Caraúba tem. O Buriti hoje recebe todos os pacientes de Caraúba, e Caxingó não recebe, só se a gente inventar uma mentira, e isso não é justo. Então, eu acho que seria até conveniente para o próprio prefeito. Tem coisa que a pessoa quer ir no hospital simplesmente para ir. Passou no Buriti, já dá uma economia de gasolina muito grande, que hoje, no preço que está, é muito complicado. E a respeito das aulas, a gente torce que dá certo, graças a Deus começou, tem algumas coisas para falar, mas a gente deixa até para outra. É, muito obrigado.
Dizer o colega Luiz Carlos que, com certeza, no mandato do Carlinho, nós vamos ter muita coisa para fazer, né? E com relação ao hospital, Luiz Carlos, outras pessoas já reclamaram disso também, até me falaram, estou sem entender também, até porque, como você falou, o atual prefeito do Buriti é muito amigo do prefeito do Caxingó, Magno. E também, como se trata de um hospital regional, o pré-candidato dele à federal é o ex-secretário de saúde, né? Estou sem entender, mas confesso que vou até abordar ele sobre esse assunto. Tá bom? A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Aqui, presidente, todo mundo lhe parabenizando. Não posso deixar de passar em branco também. Parabéns a você e todos nós que estamos fazendo parte, né, dessa legislatura. Realmente a nossa casa está de parabéns, bem cuidada. E todos nós, como a população de Caxingó, também só tem a ganhar com isso. E quero aqui responder o companheiro Giovanni a respeito da dengue, né? Isso é um dever de todos nós, mas sabemos do dever do município, né? Da Secretaria de Saúde, e esperamos que possa ser levada o mais rápido possível essa fiscalização para que Caxingó não venha passar por essa... Este momento difícil, né? Porque já teve o problema da Covid e agora da dengue. Esperamos que nosso município não passe por isso. E a respeito do transporte escolar, Pedro Giovanni, acredito que a gestão tentou fazer o melhor que pôde, né? Em termos de transporte, os carros estavam tudo parados, foram formados tudo com pneus novos e tudo, com motoristas capacitados, e acredito que se tem algum que não seja, você tem razão de cobrar, porque é para trabalhar em carros com transporte escolar, motorista que tem a capacidade, mas eu acredito que a gestão fez o máximo que puder, que pôde, para que possa ser os melhores profissionais que possa estar trabalhando. E a respeito dos transportes, acredito eu que todos os transportes estejam adequados, melhores até para os alunos, né? Um transporte melhor, porque o aluno merece. E isso eu concordo que seja transporte de qualidade para todos os alunos. E acredito eu que cada ano que passa, as coisas vão avançando e melhorando. Como até antes, em outras gestões, a gente tinha transporte, aí D20 transportando alunos. E hoje, acredito eu que não existe mais, né? Carro aberto. Então, para que isso não aconteça mais, a tendência é melhorar. E eu acho que o gestor tá pronto para melhorar o máximo que puder. A respeito das estradas, primeiro, João falou aí, realmente tem uns trechos lá da nossa região que está bastante estragado, mas não tem como agora meter máquina, realmente não tem como. A gente se anima aí uns 2, 3 dias sem chover, de repente vem um pé d'água de novo, mas eu acredito que logo já vai poder reformar, e para que as estradas do nosso município melhorem e tenham um transporte de qualidade para todos os alunos. E a respeito da APAE, respeito ao colega Joãozinho, como diz o vereador Luiz Carlos, eu acho que o único meio mesmo, o meio do prefeito já tinha falado, o presidente falou aí também, que a ideia é abrir uma unidade aqui em Caxingó, porque hoje para ir para o Buriti, e cada gestão que passa parece estar aumentando cada vez mais. Na nossa região a gente não tinha, só tinha um, hoje já tem uns 3, e a tendência parece que é aumentar. A gente vê crianças toda hora aparecendo com os problemas de saúde, né? Eu acho que a tendência e a melhoria para a nossa cidade, para o nosso município, realmente é abrir uma unidade aqui no município de Caxingó. E minhas palavras são só essas, senhor presidente. Obrigado.
Seu colega Reginaldo, parabéns novamente a todos nós, né? Até porque eu tive 90% dos votos dos colegas na eleição passada. Então, parabéns a todos nós. A palavra continua facultada.
Bom dia a todos, presidente, os amigos vereadores, todos estão presentes aqui na Câmara. O que eu ia falar era também a respeito da APAE, que eu acho que eu sou o mais cobrado aqui sobre a questão das pessoas que vão para a APAE em Buriti, em Parnaíba. Eu acredito que antes, na gestão passada, era o colega vereador Luiz Carlos, que eu tenho certeza que ele era cobrado também, igualmente eu, que eu acho que Cajazeira é a comunidade grande, que é a que tem mais criança que precisa, né? Segundo é Carreiras. Carreiras são 6 crianças. Só na nossa região, como o companheiro Luiz Carlos falou, tem umas 10, mas acho que tem mais, acho que são 12. E é como o colega Pedro Brito falou, eu tive conversando até com o Magno também, a respeito do colégio do Corralim, né? Que ele vai botar um centro, né? Para atender as crianças. Como ele já falou, tudo que o Magno já tinha falado comigo, é só dizer que, acrescentar só mais um que ele disse que a gente tem, né? Que é o psicólogo, né? Que o companheiro Pedro Brito não falou, mas que ele vai, já tem no município, e só falta esse fono ou terapeuta ocupacional. E parabenizar o presidente pelos microfones, as coisas boas que estão acontecendo na nossa cama. E o companheiro Luiz Carlos falou, o Carlinho não vai deixar de fazer, não. Tem que fazer mais também, deixar a casa aqui melhor do que já está. E eu acredito que seria mais fácil mesmo, como o companheiro Luiz Carlos falou, trazer a APAE para cá, porque são dias diferentes, e a gente já conversou com o presidente da APAE de Buriti, Ele disse que não tem como colocar todos num dia só. E mesmo, também são botar um carro para nossa região dá. Mas já tem outras regiões que são só 12 ou 3 e tem que ser muitos carros, né? Que não é só, não é só nas Cajazeiras, não é só nas Carreiras, não é só na Caatinga, nem na região do Pedro Brito. Aí o custo vai ser mais alto. Então seria mais viável trazer a PAI até aqui, que aí fica mais fácil locomover até a PAI. E minhas palavras são só essas. E também quero parabenizar o prefeito pelas reformas dos colégios e a questão do carro dos universitários que começou agora dia 30, quando voltou às aulas, de Cajazeiro, passando em Vila, Carreiras e Curimatá, que era um sonho dos alunos, né, que precisavam muito, que em outras gestões foram cobrados, foram feitos até projetos, alunos já vieram aqui na Câmara pedir, nunca deu certo, e o Magno cumpriu com a promessa que ele disse que ia ter carro para os alunos dos universitários até o Estreito. E minhas palavras são essas. Tenham um bom dia a todos.
A palavra continua facultada, mas antes de facultar para o Carlinho, foi bem lembrado, Renatinho. Eu tive até o prazer de acompanhar o gestor agora na nossa região, em dois colégios. Confesso, colega Giovanni, que senti vontade de voltar a estudar, viu? A gente sabe que os colégios já estavam construídos, né? Foi feita a reforma, mas a gente vê na sala de aula tudo com ar-condicionado, tudo bem organizado, e com merenda de excelente qualidade. Num colégio era almoço, né? Arroz, galinha, salada, e no outro suco com bolacha. Tudo muito bem organizado, né? Então, a gente espera que continue assim até o final, que a gente sabe que isso daí é obrigação, né? Obrigação, tanto aqui, estando como presidente, melhorar a casa, como também do gestor, uma boa merenda escolar, as escolas bem reformadas, limpas, e com condições de trabalho tanto para os professores, para os funcionários e para os alunos estudarem, né? Sabe que isso daí, a partir do momento que a pessoa está à frente, já se torna uma obrigação. A palavra continua facultada. Ao nosso amigo Carlinho Maricota.
Bom dia a todos que se encontram presentes, todos os vereadores, ao presidente. Quero aqui parabenizar pelo trabalho que o presidente vem fazendo, e, ao mesmo tempo, agradecer. Não vai ficar nada para mim. Próxima gestão.
Fica.
Todos os assuntos levantados hoje foram de grande importância. Espero que nossas cobranças sejam ouvidas e atendidas. Essa situação da PAI, eu também sou cobrado demais, me dou com muitas mães de pessoas desse tipo, e eu espero que seja solucionado com o colégio, como todos já falaram. Às vezes eu não falo, porque todos falam o mesmo língua, né? Nós temos um colégio hoje preparado no Curralim, pode atender esse tipo de necessidade. Eu creio que com esse tanto de cobrança que foi levantado hoje aqui, o prefeito vai ficar por dentro do assunto e vai apressar mais ainda o funcionamento da nossa escola em Curralim. E o mais, muito obrigado e um bom dia a todos.
Palavra continua facultada. Luiz Carlos, depois a gente repassa para o colega Reginaldo.
Não, é só uma pequena sugestão que eu tinha esquecido, até como o companheiro Renatinho falou, lá tem uma mãe, não vou dizer o nome, na gestão passada a gente tinha aquele fitzinho que levava papai, né, lá em Parnaíba. E tinha dia que o bichinho ia muito cheio, né, porque era a mãe e as crianças. Aí teve um dia que ia passando na frente da Federal, e uma pessoa ia dentro e disse assim, abaixa a criança, abaixa. Ela disse assim, eu vou abaixar, mas na próxima vez eu vou pegar ele e botar na janela do carro, do lado de fora, para o policial ver. Aí a pessoa foi e disse assim, olha, não adianta que vai perder, é você, é o carro que vai ficar preso, e você que não vai mais ter o carro para levar seu filho. Então não vai resolver em nada isso aí que você quer fazer. E só também, presidente, lhe dizer que eu achei bonitinho o seu microfone, ó. Aí eu vou pedir a permissão para me botar um verdezinho aqui no meu. As palavras são essas, obrigado.
Grande Luiz Carlos, né? Eita, achou bonito, foi, colega? Pronto. Gostaria de dizer também como é bom, rapaz, a gente ver assim o Carlinho, nosso colega Carlinho, falando, reivindicando. Isso é bom demais para nossa casa. Sei que você é muito observador, mas sempre é bom você expressar suas vontades, né? Seus pensamentos. Isso é bom demais para nossa casa. A palavra está facultada ao colega Reginaldo.
Companheiro Luiz Carlos, realmente observei só eu do presidente, viu? Mas está bom, presidente. Que eu esqueci de agradecer, né, e falar, Pedro Brito, a respeito das aulas. É o fardamento escolar, né, que foi distribuído. E a pena que eu fiquei lá na nossa região, não poder colocar ar-condicionado como era para ser nas salas, porque a energia não puxa. Já está com problema lá nos três que foi botado no posto de saúde, e a nossa energia de péssima qualidade não puxa se botar no colégio. Então, foi ampliado mais uma sala lá, um refeitório, realmente. Não sei se o companheiro João Miranda já andou lá, mas ficou muito bacana. E lhe digo que realmente, quando eu estive lá, realmente dá vontade na gente, aquela sensação. E eu acho que os alunos agora, nesse retorno, para eles, deu essa vontade para eles voltar a estudar com os colégios bem reformados, né, ampliados e tudo. E a vontade deles e dos pais, né, das mães que estavam em vontade de botar os filhos para a escola, aliviar um pouco a pressão em casa. São só minhas palavras, muito obrigado.
Verdade, isso é um... A gente vê no semblante dos alunos, né? E as mães mesmo, antes de começar agora, muitos perguntavam a gente, pelo menos para mim mesmo, sempre as mães perguntavam, algum pai. E com relação a esse problema aí, no Anticatinga, é um problema sério, né? Também tem carreiras, né, Luiz Carlos? E energia é um problema que o gestor já tem que começar a se preocupar com isso, ver qual é o caminho melhor para poder tentar resolver esse problema. A palavra continua facultada.
Oi. Cumprimentar aqui o nosso amigo Cleito Nunes, que veio hoje aqui prestigiar aqui a nossa sessão hoje. É sempre bem-vindo, a população inteira está aqui. O bom é quando está o plenário cheio, o bom é quando está. Infelizmente ainda, por motivo da pandemia, que todo mundo se afastou, mas logo, logo vai estar esse plenário cheio para a gente poder ver as pessoas, até visitar a casa do povo, né, nosso presidente. Aí tem aí o nosso futuro presidente, a partir de 2023 também, que com certeza vai, quando a gente fala não vai ter mais nada para o próximo presidente, a gente fala pela brincadeira, mas a gente sabe que nunca vai faltar o que fazer. Prefeito nenhum vai fazer tudo, como presidente, como qualquer um não vai fazer tudo. Pessoal, essa história aí de Buriti dos Lopes, como o companheiro Luiz Carlos falou, frisou muito bem. A gente teve até agora o nosso amigo Antônio, o Tonho do Zé Nilson ali, não é isso? Que teve um problema lá em Buriti. Eu, no início do ano, eu tive um problema lá em Buriti, levei uma pessoa aqui da Peruaba para ser atendida lá. A pessoa ia passando muito mal, parei lá. Também foi recebido dessa forma, mas quando eu me desloquei até a pessoa, eu disse, olha, se não atender essa pessoa, infelizmente eu vou ter que lhe gravar, lhe filmar e vou denunciar o hospital. A pessoa simplesmente foi lá dentro, bora entrar com a pessoa. Aí a pessoa entrou e foi atendida. Seria importante que essa parceria que tem em Caraúbas, é isso, Luiz Carlos? Tivesse também aqui em Caxingó, que é bom para todo mundo e principalmente para quem está precisando de atendimento médico. Com relação à dengue, vereador Valdeci, mesmo que não tivesse um caso ainda no nosso município, não tivesse aparecido, mas é bom ter a prevenção, né? Eu lembro muito que no início da pandemia, a secretária Arabella era secretária, e a gente sabe que teve um trabalho muito grande, não é isso, secretário? Que você dormia muito pouco em casa, né? Chegou dias até de dormir no posto de saúde. com um trabalho preventivo e que funcionou. Que funcionou. Então, seria importante, antes que a situação se agrave, vereadores, faça essa prevenção no nosso município para que a dengue não chegue forte no nosso município, que já existe. Vereador Renatinho, ontem teve uma pessoa de Carreiras, eu não sei se já foi, chegou ao seu conhecimento, de uma problema de uma bomba lá em Carreiras, não sei se já foi, teve ao seu conhecimento, se já foi resolvido. Não chegou ao seu conhecimento ainda, né? Seria até importante que o meu amigo passasse lá agora, ver se lá essa situação. Segundo a pessoa, teve um problema ontem, pela manhã, ontem à tarde, ainda não tinha sido resolvido. Mas pode que tenha sido resolvido agora pela manhã. Por isso que eu estou lhe perguntando se é do seu conhecimento. Com relação à PAI, com os colegas também frisaram, para não ficar nenhum sem falar, eu tenho também pessoas ali na minha região que estão passando por esse mesmo problema de ter que levar a criança de moto, por conta da falta desse carro, que a gente sabe que não é, em toda gestão vai ter isso. Não tem carro para todo mundo, por conta de hoje ser o Francisco, amanhã é o Chico, depois é o Zé. Infelizmente, vai ser nessa, vai ser nas próximas, esse problema vai acontecer. Mas o que puder dar para ser resolvido é importante, porque é sofrimento para a pessoa ir daqui para Buriti, perigoso a federal, um acidente de moto, já levando uma criança para um atendimento, e de moto é complicado. E eu tenho pessoas ali na minha região que estão indo de moto. Voltando aqui aos assuntos dos colégios, os colégios, por aparência lá, ficou muito bons, até porque foi investido muito dinheiro, não é isso, vereador Reginaldo? Esse dinheiro já estava em conta, e esse dinheiro teria que ter sido gasto realmente na educação, na reforma dos colégios. Ainda não visitei nenhum, visitei alguns nas reformas, depois de concluído ainda não visitei, mas vou visitar. E a gente espera que o início das aulas, que começou agora dia 30, tenha um bom desempenho para todos os alunos, para os professores, que essas reformas tenham dado mais conforto para os alunos, para os professores. É isso que a gente quer, é isso que a gente torce, é isso que a gente cobra. Com relação aos transportes escolar, a gente cobra em ter um transporte de qualidade, até porque quando a gente olha para um contrato de R$1.077.400, a ser gasto com transporte escolar, realmente é para ter um transporte escolar de qualidade. Transporte escolar de qualidade. Quando a gente fala em fiscalizar, não é para fiscalizar aquele motorista que está lá, denunciar o seu trabalho, não. É para fiscalizar a segurança do próprio motorista e principalmente dos alunos, dos pais de alunos. É isso que cada um dos colegas queremos, que esteja um transporte de qualidade para a população, até porque o investimento é muito alto. Mais de R$1.000.000 em transporte com vigência de 12 meses. É muito dinheiro. Tem que ter realmente um transporte escolar. E vou fiscalizar, viu, vereador João Miranda? Você, como disse o vereador Pedro, se você estivesse fiscalizando, é um dever nosso. Nós fomos eleitos, foi para isso, para fiscalizar, para cobrar um serviço de qualidade. É bom para o aluno, é bom para o pai de aluno, é bom para o prefeito, é bom para os vereadores e bom para a população. Então é importante que a gente fiscalize para que tenha segurança no transporte de qualidade. Estradas. Na gestão passada eu fui muito cobrado, eu recebi ligação demais. Estrada A, estrada B, está intrafegável, não tem como. No inverno, eu vou culpar o prefeito, o secretário de administração. Lógico que tem algumas coisas que tem que culpar. Às vezes é falta de compromisso mesmo. Mas tem uns pontos que você tem que reconhecer, que é falta de ter como ir uma máquina, de ter como uma caçamba aí para resolver os problemas daquela determinada estrada. Quando passar o inverno, que tiver tudo beleza, podendo ter como uma máquina trafegar naquela estrada, beleza. Aí é a hora da gente cobrar, fiscalizar. Mas enquanto não, a gente tem que reconhecer. tem que reconhecer que tem essas deficiências. Meus amigos, por enquanto, essas são as minhas palavras. Já estamos findando também a sessão, hoje não teve pauta de votação. Desejando aí aos colegas um bom final de semana a todos e um bom dia. E dizer, presidente, antes do término aqui da palavra, que esse movimentozinho aqui já era para ter há muito tempo. Acabou, meu amigo Tony. Vamos chamar o Tony. Aquele negócio ligou, o negócio não funcionou. Chama o Tony para resolver. Agora aqui, chamou para perto de você, já dá certo. Agradecer a presença de cada um e um bom dia a todos e bom final de semana.
Colega Giovanni, sobre a energia lá das carreiras, me ligaram também reclamando aí. Eu falei com a secretária de administração e ela já tinha feito o pedido, né? Foi uma canela que caiu perto do Gil Borges, no estreito. Passa para lá, né? Acredito que nessas alturas já tenha sido resolvido. Ainda não? Nós também... da canela. Porque quando... Pois é, a que eu falei com ela foi a de carreiras. E também nós estamos com um problema na nossa região, inclusive na nossa casa. 10 casas e o posto de saúde. Depois de 24 horas aparecer lá, depois de várias reclamações, transformador queimado. Tomara que troque hoje. Algum colega gostaria de expressar alguma coisa ainda? À vontade, Valdeci.
Eu também jamais deixaria de falar sobre a PAI. Eu também teve uma mãe que me parou acolá e falou bastante a respeito do tanto que ela sofre em termos de transporte, né? Ela chegou até aí de moto também, levando a criança. Mas, nesta casa hoje aqui, estou muito feliz a respeito do assunto da PAI, porque eu vi a firmeza de cada um de nós aqui sobre esse assunto da PAI e a preocupação de cada um. Então, estive conversando com o prefeito a respeito disso aí, que até nosso amigo presidente ali já explicou, que vai acabar com esse sofrimento, a pessoa pegar um carro e sair juntando as pessoas, Taboquinha, Gangorra, enfim, Cajazeiras, fica muito, e sofre muito mais quando a pessoa pega um carro lá na Cajazeiras, que vai pegar outra criança lá na Taboquinha, voltando para Gangorra para poder se deslocar para Parnaíba ou Buriti. É sofrimento. Então, neste caso, vai melhorar muito, porque o carro vai juntar as pessoas e traz aqui para o Corralinho. As mães ficou tão alegre quando soube dessa notícia, que elas mesmas se prontificaram de fazer a própria limpeza e alimentação para as crianças aqui no Corralinhos. Então, vamos cobrar o prefeito para que agilize o mais rápido possível, viu? Porque não é fácil o sofrimento que elas têm com essas crianças, mas é um sofrimento que elas fazem com gosto, porque é filho. Quando é filho ou parente ou alguém da família, a pessoa jamais vai virar as costas para uma pessoa, para uma criança dessa. Eu estou torcendo aqui para que tudo dê certo e vou cobrar também do prefeito, que ele disse que já estava conversando com os médicos, né? Já estava conversando com os médicos já, para não faltar médico. Sempre ter médico todo dia ali no colégio do Corralinho. E é muito importante para essas famílias do nosso município. Muito obrigado.
Antes de encerrar a sessão, gostaria só de justificar a ausência do colega Renato Filho. Avisou o nosso controlador, Tony, de sua ausência. E desejar a todos um ótimo final de semana. E, sem mais para o momento, uma boa tarde, um bom dia a todos.